um tema polêmico, a questão de gênero sexual. Essa discussão gera cada vez mais, dentro do Congresso Nacional e na sociedade, uma dificuldade de interpretar, respeitar ou saber qual é o limite entre a liberdade e o que alguns consideram como excesso. Será que existe mesmo? Por exemplo, no Plano Nacional de Educação, no ano passado, em 2014, quando o texto elaborado pelo BEC chegou ao Congresso, no Senado foi retirada a chamada ideologia de gênero, a liberdade de gênero. Foi colocada apenas que na escola deve-se combater o preconceito. A intenção dos senadores era impedir que dentro da escola se desenvolvesse uma política de igualdade de gênero, estimulando o uso de cartilhas, que os senadores chamam de cartilhas gays. Nós tivemos, recentemente, outra polêmica. Uma transexual, a Viviane Beloboni, ela se fantasiou de Jesus Cristo se crucificando. Gerou polêmica numa passeata LGBT. A Igreja Católica criticou o ato, não só ela, como uma série de outros políticos também, deputados e representantes da sociedade civil. Outros apoiam. Como tratar esse tema? Para falar sobre essa questão de gênero e a questão da ética e moral em relação ao gênero, eu converso agora com o filósofo, pós-graduado em Direito Constitucional, mestre em Ciências Jurídicas, Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, quando a gente fala de gênero, muita gente não consegue entender muito bem o que é o gênero. Tem aquela questão do sexo que se nasce e o gênero que não é a mesma coisa, né? Nós temos uma grande quantidade de gêneros na nossa sociedade. Mas como é que se trata isso hoje, na opinião do senhor?
Tem aquela questão, né, que os gêneros sexuais são construções sociais e culturais, né, não biológicas, né? Ou seja, não é o corpo, né, que determina que a minha opção sexual necessariamente será o meu oposto, né? Essas discussões, na verdade, que já vêm de longa data, né? Lógico, predominando sempre aquela visão tradicional, clássica, né, de que o homem gosta de mulher e mulher deve gostar de homem. Então, esse é um grande problema, Gilson. É que eu sempre digo para os meus alunos, nós precisamos sentar e discutir qual é o novo modelo de contrato social que nós queremos. De qualquer forma, nós não podemos fugir de começar a discutir esses temas com maturidade, de forma científica, respeitando as visões diferentes que se apresentam, para que nós possamos construir um denominador comum.
Aí quando o senhor fala de uma visão mais racional, científica, mais coerente, a gente sente que no debate, no calor da hora, tem muito peso moral e às vezes um discurso religioso pesado. Há excessos em relação a isso? Ou seja, quando o grupo LGBT, por exemplo, se considera discriminado e que existe uma agressão contra eles, isso é um fato?
É um fato. A discriminação existe, né? Está aí na rua, no dia a dia, né? Quem vier nos dizer que não existe discriminação, não sei, deve estar vivendo, às vezes, no mundo de Narnia, né? A discriminação existe. Agora, acontece que você veja uma coisa. A partir do advento da internet, principalmente de 2000 para cá, quando então você tem um acesso à informação de forma praticamente incontrolável, o mundo está sofrendo transformações muito rápidas. Tão rápidas que o nosso modelo cultural, o nosso modelo moral, o nosso modelo religioso, o nosso modelo tradicional não consegue mais acompanhar. Ou seja, o mundo caminha a 1.000 km/h e nós estamos ainda tentando lapidar a pedra para discutir esses temas. O que eu penso é que é preciso sentar com maturidade e começar a discutir esses temas, afastando as paixões de outras influências, né, que não vão contribuir para que nós possamos encontrar um denominador comum.
Agora, uma questão que eu acho engraçada, que eu queria que o senhor ajudasse a esclarecer um pouco isso, é aquela ideia assim, a gente considera que muitos problemas da nossa sociedade a gente poderia resolver educando as crianças. A questão do meio ambiente, educando as crianças. A questão da responsabilidade financeira, educando as crianças. O bom comportamento no trânsito, educando as crianças. Quando se fala de sexualidade, não se pode educar as crianças. Aí as pessoas dizem que é proibido na escola nós colocarmos, por exemplo, uma cartilha ou uma tentativa de esclarecer o que é o gênero. Como é que o senhor avalia isso?
Uma coisa interessante, né? O Zygmunt Bauman também já trabalhou essas questões, né? Parece que nós estamos dizendo o seguinte, olha, a nossa geração já foi, a geração dos adultos já foi, acabou, ela foi um desastre. O que nós depositamos agora é a responsabilidade na geração das crianças para mudar o mundo. Não que isso não seja parte da verdade, muito pelo contrário. Mas nós estamos depositando essencialmente na criança para que ela transforme o mundo para daqui 15, 20 anos. E o que nós vamos fazer até lá? Qual é a nossa responsabilidade até lá? Parar? Jogar uma bomba? Entrar em colapso? Né? Então veja, não é só a responsabilidade da criança, não é educar a criança, é na verdade reeducar o adulto também. Todos nós temos que ser reeducados. Nós estamos depositando uma responsabilidade muito grande nos ombros da criança e dizendo, ó, vocês é que vão ter que resolver o problema do mundo, que nós somos incompetentes.
Aí entra essa questão do gênero também, nessa discussão que o senhor faz?
Sim. Veja, essa questão da discussão do gênero na escola, ela tem um complicador. Ou seja, o quanto o professor está capacitado para provocar essa discussão com os alunos. Eu sou professor, tenho vários amigos professores, a minha família, enfim, vem de magistério, e nós sabemos muito bem que a imensa maioria dos professores não foram preparados na sua graduação, na sua pós-graduação, mestrado, doutorado, muito menos ainda, né? Mestrado, doutorado é o que menos se discute sobre educação, pelo menos, retirando a área de educação específica, o restante é o que menos se discute sobre educação. Agora, você vê uma coisa, será que estão preparados para enfrentar essa discussão com os alunos? Será que as suas convicções filosóficas, históricas, culturais estão preparadas para debater isso com os alunos de forma isenta, afastando a sua ideologia pessoal, cultural, religiosa? Esse é o grande problema. Então, nós precisamos nos preparar para discutir esses temas.
Então significa que mesmo os professores, a educação, como a gente sempre quer colocar, que resolve quase tudo, ela não tem habilidade nem humana, nem um ambiente social que possa discutir essa discussão, ter essa discussão sobre gênero, por exemplo, de uma forma saudável.
Ele não foi preparado para isso. As discussões são mínimas e quando são discussões muito extemporâneas, mínimas, né? Ou seja, como é que eu quero educar uma criança se eu não estou preparado para enfrentar o tema? É algo muito complicado. E depois vem então, aí vem o Estado, o governo, babá, fazendo cursinhos rápidos aí de 1-2 dias para preparar os professores. Não se prepara um professor para discutir esse tema no ensino fundamental, principalmente que, na verdade, para mim, a parte mais importante da formação da criança, do adulto, né? Na minha concepção, é o ensino fundamental. Aí sim, esse é o professor. O resto não, nós nos viramos, mas esse é o professor que deveria merecer muita atenção e, na verdade, uma preparação primorosa para tratar desses assuntos.
Porque eu fico pensando que nessa questão do gênero, a gente tem que ter um ambiente em que tudo comece. É a questão da família? É ali na família que eu vou começar essa discussão?
Também. A família, na verdade, a família é onde inicia-se o processo de formação dessa educação. Nós somos acostumados a tratar a educação somente no ambiente da escola. Olha, depositar sobre a escola toda a responsabilidade de educar uma criança que fica 3 horas e meia, 4 horas na escola e depois 20 horas fora da escola, é também dar à escola um poder o qual ela não tem. Então, a família é um elemento fundamental. Agora, você veja uma coisa. Tá bom, eu vou retirar isso do plano da sua educação, não vou discutir com os alunos na escola e vou deixar o quê? Que ele aprenda na rua? Porque a rua é o que está à disposição dele. A internet é que está à disposição dele, né? E aí eu pergunto, qual é a confiabilidade da discussão desses temas nesse mundo fora do muro da escola?
Essa discussão que a gente tem hoje sobre a questão do gênero, ela deve crescer. A gente tem um crescimento, inclusive, desses movimentos LGBT. A convivência dentro dos ambientes cresce também. A gente tem um número muito grande de pessoas que assumem, se posicionam no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, nas áreas de lazer, no mundo artístico. Essa afirmação, ela tende a fazer com que a gente recue na questão do preconceito, a homofobia seja combatida exatamente por isso, ou intensifica essa homofobia? A gente não tem que preparar as pessoas dentro dos ambientes, como do trabalho, por exemplo, dando um exemplo do trabalho, não só ele, para que a gente conviva e gere respeito pelo outro?
Agora você veja uma coisa, nós temos que estar preparados, mas acontece que nós precisamos entender que as pessoas estão em um momento de grandes tribulações, de grandes efetivas mudanças, né? Principalmente através do acesso à internet, mas nós não estamos querendo enfrentar essas questões com a seriedade que elas merecem. Então, fica aí os desacatos via Facebook, via internet, via rede social e outras coisas mais, né? E nós não estamos sentando para discutir isso de forma madura. Agora, é um tema que precisa ser enfrentado, porque ele está, que nem você falou, ele está presente em todos os nossos ambientes. É na academia, é caminhando no Parque do Ingá, é caminhando aqui na Brasil ou em qualquer outro lugar. Eles estão presentes, estão aí. E aí, essa criança vê o mundo real que está aí, que é o mundo real, o mundo concreto, e ela não se sente confiante ou preparada para, por exemplo, se posicionar diante disso? Como é que nós vamos fazer, então?
Tem muita rotulação nisso também. Aí eu acho que o mundo do rótulo é um risco, né?
Sim. É que negócio. negócio. Eu tenho, aí você tem agora então a moda GLSBTS, moda evangélica, moda católica, moda não sei o quê. Ou seja, é isso, parece que nós temos essa necessidade, né, de criar rótulos, né, de dar nomes às coisas, justamente com essa intenção de dizer, eu não quero esse diferente, eu não quero diferente.
Professor Cássio Marcelo Mock, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Júlio. Até a próxima oportunidade. Obrigado.
Conversei com o Cássio Marcelo Mock. Cássio é filósofo pós-graduado em Direito Constitucional e mestre em Ciências Jurídicas. Falamos sobre a questão do gênero, uma polêmica. Uma série de fatos demonstram como que essa questão é difícil de ser digerida, principalmente porque devia trabalhar com mais racionalidade. No Congresso Nacional, por exemplo, várias manifestações contra uma parada gay, aonde um transexual se fantasiou de Cristo. Criou-se polêmica com essa discussão. Também nós tivemos, o ano passado, dentro do Senado, a retirada da ideologia de gênero de uma proposta, de um projeto para orientar o plano municipal de educação.